é um trabalho de cuidado com aquilo que nos faz ser humanos. No mundo cada vez aí mais atravessado pela inteligência artificial, pela, né, por essa automatização das relações, a gente precisa, mais do que nunca, cultivar o imaginário, cultivar a presença, o sensível, para a gente não se perder de si mesma. E quando a gente escuta e conta histórias, a gente povoa o nosso mundo interno de personagens, de paisagens, de possibilidades. E aí a gente nunca está só. Acho que talvez nesse momento o contador seja também esse lembrete vivo de que a gente precisa continuar tecendo redes entre pessoas, entre mundos, entre tudo que existe, para a gente não esquecer de quem a gente é. Então acho que a gente vai trabalhar um pouquinho, pensar esses encontros todos nesse curso de formação, e vai ser muito lindo.
Mais informações sobre a Escola Livre de Artes podem ser obtidas com a coordenadora da ELA, Karina Vicente De Sante, no e-mail ela.cct@udesc.br e por telefone WhatsApp no 479-8407-3181. Cultura. E o Garten Shopping recebe neste sábado o musical infantil A Menina da Casa Mágica, um espetáculo gratuito pensado para encantar crianças e suas famílias. A apresentação acontece ao meio-dia na Praça de Eventos. Inspirado em temas como amizade, empatia e autoconfiança, a apresentação foi pensada para estimular a participação ativa do público com músicas e coreografias envolventes que convidam as crianças a interagir, além de mensagens que reforçam a importância da criatividade e do convívio respeitoso. Após o espetáculo, o público terá a oportunidade de participar de um momento especial de fotos com os personagens, disponibilizado gratuitamente pelo Garten Shopping. A iniciativa busca prolongar a experiência das crianças, permitindo o registro desse encontro de forma leve e divertida. As imagens serão disponibilizadas posteriormente por meio de um link que será divulgado nas redes sociais do Garten Shopping, facilitando o acesso dos pais e responsáveis ao conteúdo. Agora em Joinville, 28 graus. Você ouviu o Boletim Udesc Notícias. Bruna Borges para a Rádio Udesc FM Joinville.
Udesc Notícias.
A seguir, Papo e Cinema, 91,9, Udesc FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Udesc FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Agora, Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
so far away from all that now. I guess it doesn't matter anyhow. How now, brown cow? How's heaven? Through all your madness and magic and stuff, I wonder if heaven has finally called your bluff. Call me anytime for better from the jail in heaven.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes do Papo e Cinema. Aqui quem fala é Jean Tomás. Eu estou juntamente com Nelson Modro para mais um programa. Acabamos de ouvir a música Belong to Heaven, do Cass McCombs. E hoje falaremos do filme Camaleões, aí com Benicio del Toro como o artista principal, como protagonista. Um filme de muito suspense e um filme muito ali, como é que eu posso dizer, com uma aura ali de noir, assim, nele. Você não sentiu essa aura nele, assim, desses filmes noir mais antigos, assim, de detetive?
Tem um pouco disso. É diferente do Knives Out, que a gente falou na semana passada, sim, que a pegada, sim, é mais séria, é mistério também, sim, é tentar, sim, solucionar um assassinato. E bastante complexo, com várias possibilidades. Você não sabe exatamente quem é,
uhum, o perpetuador do crime.
É, o responsável. E ao mesmo tempo aí que tem o título, né, o Camaleões, uhum, é justamente isso. Porque o camaleão ele vai se adaptando conforme o ambiente que ele está.
Exato.
E essa adaptação conforme o ambiente é o que tem ali.
É.
Você não sabe exatamente. É uma garota que é corretora de imóveis, que aparece morta, e você não sabe dizer se é o marido, você não sabe dizer se é alguém que invadiu a casa, você não,
sim,
sabe dizer se é alguém que
muitas
eventualmente estava visitando a casa, se é alguém que é desafeto, se é um assassinato, uhum, passional, se é um assassinato de fundo econômico, se é um assassinato sem motivação aparente.
Uhum.
E aí começa as dúvidas e as questões e, como eu falei, esses elementos ou esses personagens que estão próximos têm essa característica de exatamente irem se adequando às realidades, adequando ao ambiente.
Uhum.
E você não sabe dizer exatamente o que aconteceu, como que aconteceu. E aí a personagem do Benicio del Toro, que acho que é fantástica, está fenomenal nesse filme,
sim,
traz também os traumas pessoais, traz os traumas dele, individuais, e que logicamente faz com que essa sopa de referências ali, ou sopa de possíveis desdobramentos, fique ainda mais complexa.
Uhum.
É um filme bem cerebral, bastante complexo. Um filme também bastante longo, 2 horas e 14,
uhum,
mas que dá conta de fazer exatamente isso. Como você falou, acho que é uma boa homenagem a esse estilo mais noir, esse estilo mais de
introspectivo, assim, né?
É, filmes que são de investigação,
uhum,
e mais sérios, digamos assim. Não,
uhum,
tem aquela pitada de humor como é no Knives Out, que a gente falou semana passada.
Sim, com certeza.
Aqui é uma pegada bem diferente.
Uhum.
Mas eu gostei bastante. É fantástico o filme.
Uhum. Não, ele é muito bom. O Benicio está maravilhoso, como sempre. Adoro o Benicio del Toro, um baita ator. É, mas eu, a hora que você falou do tempo do filme, assim, eu achei ele um pouco longo, assim. Eu acho que ele é difícil, ele é um filme, como ele é muito, como eu falei, introspectivo, então ele é bem lento.
É, ele tem, é intencional isso.
Não, é intencional, é tudo de propósito.
O noir,
né?
Tem essa característica.
É, mesmo. Sim. Então, mas eu, o que eu senti falta, eu gostei do filme, tá? Mas o que eu senti falta foi um pouco mais dessa... O filme noir, né? Se você for olhar o gênero, né? Ele é nesse estilo, mais paratão, assim. Mas ele tá sempre, você tá sempre ouvindo a voz do pensamento do detetive. E ele fala consigo mesmo e faz os monólogos gigantes e tal. É um estilo próprio, né? E aqui eu senti um pouco dessa personalidade. Falta de um pouco dessa personalidade, sabe? Eu senti que ele tentou ser mais realista mesmo, assim, sabe? Um filme mais, tipo... Não tão caricato, não tão personagem, assim, quanto são os filmes noir, né? Que geralmente são os detetives... muito, com uns passados muito diferentes, e aqui ele tentou ser mais pé no chão, assim, e aí eu senti que ele, aí eu senti esse tempo, entendeu? Eu senti essas 2h14 ali, sabe? Eu senti que ele, quando tava chegando ali pra metade, ele já tava um pouco arrastado, assim. Eu gostei do plot, é muito legal, ele é muito criativo, né, nesse quesito do que acontece, ele te deixa realmente com esse mistério pra você ver quem é, mas eu senti que ele arrastou um pouquinho, assim, eu senti um pouco cansativo. Tanto que eu tinha assistido ele há muito tempo, eu assisti ele quando ele lançou, e aí quando a gente colocou na lista, né, quando ele foi pra ser falado, eu tive que pegar e assistir de novo, porque eu lembrava, assim, ó, sei lá, 2, 3 coisas sobre ele, assim, realmente eu não lembrava quase nada, eu lembrava mais da melhor parte do filme, que eu acho que é isso que eu falei do noir, que ele tem muito esse peso, essa atmosfera que ele coloca ali de mistério, isso ele faz muito bem. Só que eu acho que, aí reassistindo, eu tive essa impressão, que ele fica um pouco arrastado, assim, você fica um pouco... Eu achei um pouco cansativo, mas se ele tivesse cortado ali uns 20 minutinhos, eu acho que daria uma pegada muito melhor pra ele.
Talvez mais ágil?
Não digo ágil, porque eu acho que as cenas, ela tem um respiro, eu acho legal isso, mas eu sinto muita cena que talvez não precisasse, não vou ter aqui, né, falar, ah, tinha que cortar essa... Não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu sinto que ele dava pra dar uma encurtada nele ali, pra deixar ele mais enxuto, sabe? Eu acho que dava pra dar uma focada mais no tema e nessa pegada mais no ar mesmo, assim. Eu acho que tem algumas coisas ali que eu acho que ele respira demais, o pulmão dele é muito grande.
Muito grande. Perfeito, mas fazer uma pequena pausa, vamos com mais uma música. Vamos com Sniffing the Tears, com a música Driver's Seat.
Come on. Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro, acabamos de ouvir a música Driver's Seat do Sniffin' the Tears. E hoje estamos falando de Camaleões. E o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
Camaleões é um filme de 2023, bastante recente ainda, bastante próximo do ano que estamos, em 2026. Tem 2 horas e 14, a direção do Grant Singer, Benício Del Toro, magnífico como sempre, a presença do Justin Timberlake, que tem de vez em quando feito alguns filmes aí, e Eric Bogosian, e além da Matilda Lutz. No filme, Will Grad descobre o corpo da sua namorada, Summer, na casa que eles estavam vendendo. E aí um detetive bastante durão, o Nichols, que é feito pelo Benício Del Toro, vai buscar perseguir de forma destemida o caso em que nada é o que parece ser. E daí vem o título que a gente comentou já no primeiro bloco, né? Os camaleões se adaptam conforme o meio em que eles se encontram, conforme o ambiente. E aí, durante o trabalho para solucionar o assassinato brutal da jovem corretora de imóveis, o Nichols acaba destruindo as próprias ilusões e começa a dissipar as certezas que ele tem em relação à sua própria vida. Ou seja, ele próprio começa aí a passar por um processo meio que camaleônico também.
Como todo bom filme noir,
como,
né?
Como todo bom, exatamente. E é bastante bem produzido, eu gostei muito. Tá? As atuações estão muito boas. Uhum. Ele consegue dar conta de fazer essa questão do mistério segurar até o final. E a produção em si é muito bem elaborada, muito bem feita também. Então, um baita filme. Sem dúvida nenhuma, se alguém não viu, vale a pena. Para mim passou meio despercebida, não? O Jean que indicou, eu fui ver mais recente agora pela indicação do Jean. E aí, Jean, mais um comentário?
É, então, eu estava pesquisando aqui, naquilo que eu falei, que o filme eu achei que ele era um pouco mais... Achei que ele ficou muito lento, né? E eu agora estou até surpreso, porque eu fui pesquisar sobre o diretor. Esse é o único filme que o diretor fez, tá? Ele não fez mais nenhum outro filme. E todas as outras coisas que ele é conhecido são clips de artistas famosos, aí, Shawn Mendes, Sam Smith,
Justin Timberlake.
É, mas faz sentido. Mas eu achei muito estranho, né? Porque eu esperava que ele fosse fazer alguma, né? Um filme que eu senti que o filme ficou muito assim, né? Que demorou. E ele é o cara que faz clipe, ou seja, coisas rápidas ali, né? Que tem 2-3 minutos pra você passar uma mensagem. Então, talvez tenha sido isso, que é o primeiro filme que ele fez, né?
Talvez ele quis fazer uma coisa o oposto.
Ele não tem tempo para fazer nos clipes. Ele falou, agora eu consigo.
Agora vou ter tempo, agora eu consigo.
Agora então eu
vou fazer do jeito que eu quero. Pode ser.
Totalmente.
E aí vai no extremo também.
Aí ele deu uma respirada demais, colocou demais as coisas. Mas como você falou, tirando essa parte, eu gostei bastante do filme também. Eu fiquei atento porque eu gosto do Benício Del Toro. Tudo que ele faz eu vou assistir. Então eu fui atrás na época que saiu por conta disso. Mas de resto, o filme é muito bom, as atuações são muito boas. Até o Justin Timberlake, que eu não gosto muito, mas ele tá muito bem no filme, ele consegue entregar bem ali o que o papel dele precisa entregar. E a história é muito legal, como você falou, é muito boa essa introspecção que o personagem do Benício faz, e a trama ligar com o detetive, né, com a vida pessoal dele. Isso é sempre muito legal de ver, né? Clássico do noir, como a gente falou. E isso ele faz muito bem, assim, achei um filme bem legal. Acho que esse diretor tem potencial de ir mais pra frente e ir melhorando ali a sua arte aí, né? Porque eu acho que o ponto principal do filme foi isso. O que eu não gostei talvez seja esse ponto da direção. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar, mas como o resto, vale muito a pena assistir.
Perfeito. Fazer mais uma pequena pausa.
Vamos lá. Vamos agora com um musicaço da Evie Sands com Angel of the Morning.
Strings to bind your hands,
not if my love can't bind your heart.
And there's no need to take a stand,
for it was I who chose to start.
I'm old enough to face the dark.
me. Maybe the sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, to stay with me. Through the years of a day,
você está ouvindo Papo e Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de Camaleões, filme de 2023, muito bom. E para quem gosta de filmes de suspense, vale muitíssimo a pena, se não tenha, caso não tenha visto ainda. E aí, Jean, mais algum comentário com relação ao filme?
Não, é isso, né? Assista se você gosta de um bom suspense, porque ele é legal, mas entenda isso. Eu achei um pouco, né, que ele passou um pouco do tempo, então assista numa hora que você não vai dormir, que você sente que você tá descansado aí, porque talvez você dê uma dormidinha ali perto do final. Mas é muito bom, o plot dele é sensacional. A hora que as coisas vão se revelando e você vai entendendo o que aconteceu, eu achei muito bom.
Perfeito. E eu gostei muito, muito bem produzido. Então, Camaleões, filme de 2023, de Benício Del Toro, muitíssimo bem, como sempre.
Como sempre.
Caso não tenha assistido, vale muitíssimo a pena. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br, e inscrevam-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, nas páginas do Papo e Cinema, para poder aí estar mais próximo, inclusive ter lá boas dicas de filmes que nós já trabalhamos aqui, que nós já trouxemos.
Exato.
São mais de 700 filmes já, considerando aí o cinema no ar.
Meu Deus.
É bastante coisa.
Muita coisa.
E nós encerramos então com mais um musicaço. Vamos com Knocking on the Heaven's Door, que tem várias versões, e vamos com uma versão com Eric Clapton e Phil Collins. Musicaço sempre. A todos os ouvintes, uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Guns off of me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. From my face, I can't see things anymore. It's a shame, it's a dirty disgrace. I feel like I'm knocking on heaven's door. Thank you.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM.
Você sabia que a UDESC está presente em toda Santa Catarina? Em 10 cidades, com 13 centros de ensino e mais 25 polos de ensino à distância. Com 60 cursos de graduação e mais 67 de pós-graduação, a UDESC está no ensino, na pesquisa e na comunidade. Hoje somos 13 mil alunos e em 60 anos já formamos mais de 76 mil. Estamos na lista global das melhores universidades e temos nota máxima no MEC. E sabe por que mais a UDESC é o nosso orgulho? Porque a UDESC é pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. Aí perto de você ou até sem sair de casa, tem um curso que pode transformar a sua vida. Vambora juntos descobrir mais! Essa jornada do conhecimento leva a gente cada vez mais longe. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Thank you. I can see it in your stars. Life is so exciting, acting so bizarre. Your world is so inviting, playing really cool and looking so mysterious. Honey, your every day is full of sunshine, but into every life a little rain must fall.
Aqui você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Live. shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love just won't wait. Yeah, yeah, yeah. Ooh, baby, I love you every day. Yeah. I wanna tell you I love you every day. I wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with a yell of some firefly. I wonder how they have the power to shine. I can see their hair under the fire. But don't, cause your love just won't wait. Yeah, yeah, yeah. Ooh, baby, I love you every day. Yeah, I wanna tell you I love you. Yeah. I wanna tell you how I love you. Yeah. I wanna be with you night and day.
Transmitir a Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Taxa de desocupação bate novo recorde de menor para o período no trimestre encerrado em fevereiro.
Segundo o IBGE, o desemprego ficou em 5,8%.
Os dados mostram ainda que 1 milhão e 500 mil pessoas entraram no mercado de trabalho nos últimos 12 meses. Pablo Mundim.
Rendimento médio também segue em alta e bateu um recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano.
Você vai ouvir também. Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe.
Campanha vai até maio para imunizar crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Atendimento vai acontecer em todas as regiões, exceto no norte, que segue calendário próprio por causa do clima.
E ainda, educação.
Nova lei estabelece padrão mínimo de infraestrutura a ser seguido pelas escolas.
Ela prevê laboratórios, bibliotecas e acesso à internet, além de básicos como cozinha e banheiros.
E na merenda escolar, o governo do Brasil aumenta a verba para a compra de produtos frescos da agricultura familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e eu, Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.edc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que traz o levantamento de empregos dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
E o levantamento mostrou que a taxa de desemprego foi a menor para o trimestre desde o início da série histórica em 2012, ficando em 5,8%.
Outro destaque é o rendimento dos trabalhadores, que também bateu recorde.
A mudança na vida do Angel Machado, de 18 anos, de Águas Lindas, Goiás,
Começou com um detalhe simples, mas decisivo: a carteira assinada. Depois de um período na informalidade, hoje, atendente em uma cafeteria, ele tem mais segurança e direitos garantidos.
E até o ano passado eu estava num emprego diferente do que eu estou agora. Não era um emprego que me ajudava muito, porque eu trabalhava informal e recebia por produtividade. Mas agora, esse ano 2026, eu consegui entrar nesse emprego novo. E está sendo muito bom para mim, porque estou recebendo um salário mínimo. Então, tenho acesso aos meus direitos trabalhistas.
A história do Andrew reflete uma tendência do mercado de trabalho no Brasil. Mesmo com uma leve alta no desemprego no início do ano, o cenário ainda é melhor do que de 2025. Dados da PNAD Contínua Mensal do IBGE mostram que a taxa de desocupação ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, a menor já registrada para esse período desde o início da série histórica em 2012. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5%, o que representa mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Já o rendimento médio também segue em alta e bateu recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano, segundo Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE. Apesar da oscilação no curto prazo, os dados mostram um mercado de trabalho mais estruturado.
É uma redução que tende a ocorrer de fato nos primeiros meses do ano e posteriormente, né, há um retorno gradativo desse contingente de trabalhadores.
Para quem está entrando agora no mercado, como o Andrew Machado, do começo da reportagem, a formalização representa mais do que um emprego, é a chance de planejar o futuro com mais estabilidade e oportunidades.
E com esse dinheiro que eu estou recebendo agora, que claramente é um pouco mais do que eu recebia antes, eu estou conseguindo investir no meu futuro, né? Estou fazendo uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e estou tentando construir minha carreira futura.
O IBGE entrevistou pessoas de 211 mil domicílios espalhados por 3.500 municípios. Reportagem Pablo Mundim.
Governo federal e estados estão mais próximos de chegar a um acordo para zerar o ICMS sobre a importação de diesel.
Hoje, em reunião do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, uma parte dos secretários de Fazenda já aderiram à proposta do Ministério da Fazenda de dividir com eles os custos da renúncia fiscal até o fim de maio.
E para melhorar o ambiente nesse setor, também foi regulamentada a lei do devedor contumaz, que vai tirar do mercado de combustíveis grupos criminosos que prejudicam a ordem econômica.
Até a próxima segunda-feira, os secretários estaduais de Fazenda devem responder ao governo federal sobre a disposição em apoiar medidas que contenham a subida do preço do óleo diesel no país por conta da guerra no Oriente Médio. O assunto foi debatido durante quase 6 horas de reunião em São Paulo, nesta sexta-feira. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, um número significativo de estados sinalizou adesão à proposta de zerar temporariamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre a importação de diesel.
Criou-se um ambiente muito propício para que a gente possa avançar, para ter unanimidade, se não unanimidade, um número extremamente expressivo de estados que vão entrar fazer essa parceria com o governo federal, com a União. Um momento como esse exige a união do país e uma ação coordenada para que nós possamos sair desse processo da forma mais, com os menores efeitos possíveis. Para proteger a população, para proteger os empresários, que esse choque não chegue na inflação de alimentos, proteger os caminhoneiros, proteger o produtor rural.
A proposta do governo inclui compensar os estados com metade da perda de arrecadação, que equivale a 60 centavos por litro de diesel. O governo também já adotou outras medidas para diminuir